is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br.
Crônica de desastre anunciado? É melhor ser rigoroso também com o texto. Foi a crônica de um clichê anunciado. Eu não gostava do que antevia quando se anunciou o protesto. E todo mundo sabe aqui que de cara eu disse que era um erro. Ainda na sexta-feira escrevi um texto dizendo por que não vou à manifestação. Dizendo os erros básicos que estavam sendo cometidos ali, lembrando uma vez mais. Eu não gostava do que antevia quando se anunciou o protesto e gosto menos ainda do resultado. Por que me opus à manifestação? A pauta era ampla e confusa. E tanto o sucesso como o insucesso interessariam as esquerdas. Desse certo ou desse errado, as esquerdas ganhariam. Aliás, justiça se faça aqui, com crédito, que eu sempre faço isso, que o que tem de picareta por aí, que repete texto alheio sem dar crédito, é uma vergonha, né? Eu me sinto obrigado a dar crédito até quando, ou especialmente quando, a frase é da minha mulher. Esta frase aqui, tanto sucesso como insucesso, interessariam as esquerdas, é da minha mulher. Mais uma vez, assistiríamos a uma depredação da racionalidade e da lógica. Uma pena e uma lástima. A Lava Jato nunca esteve e não está sob ataque. Porque uma das agendas, não era? Um dos itens da agenda não era defender a Lava Jato? Quem ataca a Lava Jato? Vocês podem... Quem ataca a Lava Jato?
Ninguém.
Quem ataca a Lava Jato? Quem? Quem? Ah, vamos defender a Lava Jato. De quê? Dos ETs? Das brigadas posadistas? A Lava Jato nunca esteve e não está sob ataque. Essa é uma das fantasias criadas pelo lado vicioso da operação. Os que foram posar de templários do Ministério Público Federal, que inclusive tem uma coisa meio religiosa ali, apoiam também os vazamentos industriados pela agenda secreta de um órgão que sequer o poder dos poderes? Hein? A isso se juntaram, a depender do grupo, a defesa da reforma da Previdência? Sim, eu endosso. A extemporânea revisão do Estatuto do Desarmamento, que para mim é a coisa mais incompreensível de tudo. Não sei de onde veio isso, mas está em vários movimentos. De repente, vamos rever o Estatuto do Desarmamento. Por quê? E aí vem com aqueles falsos argumentos. A piscina mata mais do que revólver. Carro mata mais do que revólver. Isso é uma tolice. Tolice, primeiro, argumentativa básica, primária. Porque, de qualquer modo, se você acabar com todas as piscinas do mundo e com todos os carros do mundo, ninguém mais morre por causa de piscina e de carro. Isso é fato. E, portanto, isso vale para arma também. Portanto, o argumento já é uma merda. Em segundo lugar, que é preciso ver a importância social, econômica e as diferenças de cada uma dessas coisas. Então precisa tomar cuidado com essas bobagens que sites armamentistas americanos ficam publicando. Além da extemporânea revisão do Estatuto de Armamento, o fim do Foro Especial, que é um equívoco pautado por uma ignorância constrangedora, constrangedora. Porque o dia que você acabar com o Foro Especial, você inviabiliza o país. O tal repúdio, anistia ao Caixa 2, outra ficção que não existiu, não existe e não existirá. E a rejeição ao fundo público de campanha e ao voto em lista pré-ordenado. Vamos lá. Então os manifestantes se rendem à pauta política do Ministério Público Federal. Porque estava todo mundo lá ontem de joelhos para o Ministério Público Federal, ou não? Viva Lava Jato. Então se rende à pauta, mas rejeita os seus desdobramentos práticos e fatais, ou alguém ignorava que tudo isso resultaria, sim, no financiamento público de campanha. Eu não ignorava, os outros que observavam não ignoravam. Eu estou combatendo essas duas coisas desde 2005, mais ativamente desde 2011, quando o PT meteu essas coisas na reforma dele. E depois de 2013, quando o Supremo começou a votar em dezembro. E depois de 2015, quando por 8-3 declararam inconstitucional o financiamento de campanha por empresa. Se não vai ter dinheiro de empresa, se não vai ter dinheiro privado, vai ter dinheiro público. Ah não, mas pode ser de pessoas físicas, é o que temos hoje. E aí você entrega o poder para o crime organizado. E se o financiamento é público, o voto será em lista. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu acho muito bonito ir para a rua. Acho muito bonito para a rua pedir o impossível. Parece a geração de 68. Vamos pedir o impossível. Vamos assaltar o céu. Tá, você não quer financiamento público, não quer voto em lista. Então você quer o quê? Aí responde um tolo. Não quero mais dinheiro para político. E quem vai financiar a disputa eleitoral? Hein? Sim, eu vi nesse domingo um não a mais dinheiro para os políticos. É de uma alarmante irracionalidade. Felizmente, eu escrevo ancorado em princípios, não em oportunidades. No meu blog, na Folha, aqui nos pingos, em toda parte. Sempre deplorei o viés antipolítico dos atos contra o impeachment. Os movimentos que quiseram ouvir a minha opinião e conhecem de maneira clara e insofismável. Não acredito em política contra a política, em políticos contra os políticos. Há pelo menos 25 anos combato essa picaretagem intelectual exercitada à direita e à esquerda. Sim, lá durante o impeachment eu falei com os movimentos. Quem quis falar comigo, falou comigo. E a todos eu disse a mesma coisa. Enquanto vocês estiverem na rua combatendo os políticos, não tem impeachment. O impeachment depende deles. Com ou sem motivos. Existem os motivos. O impeachment foi legal e foi legítimo. Mas só aconteceu porque não foi um movimento. Deixou de ser um movimento antipolítico. Ou não teria dado em nada. E agora se volta a falar a linguagem contra a política? Deu no que deu. Um ato michuruca como o de ontem. Ridículo. E especialmente ridículo. Por quê? A proporção de extrema direita que estava na rua ontem, em relação àqueles que são conservadores, liberais e tal, que estavam lá também, e eu não estou dizendo que todo mundo que estava lá é direita chucra, não. Não, havia gente lá com um propósito. Só que a proporção de extremistas de direita e de extremistas da burrice absolutamente desproporcional em relação ao que existe na sociedade. Absolutamente desproporcional. Enfrenta o diabo nas redes sociais, que não são a tradução da vida real. Essa é uma outra tolice, uma outra estupidez. Imaginar que presença na rede social é presença de fato na sociedade. Ou imaginar que rede social faz revolução. E eu enfrento o diabo desde que demonstrei, desde que afirmei, que a demonização da política conduzida pelo Ministério Público Federal e pelo candidato Rodrigo Janot acabaria por retirar do PT o papel de protagonista do Petrolão. E cravei, a direita chucra ressuscitará as esquerdas. Eu acertei e os chucros escoiciaram. A população não aderiu à pauta do fim do mundo. Ou ela intui, ou ela percebe que a depredação do Congresso ameaça os passos iniciais da recuperação da economia. Ademais, sem alternativas, resta a estratégia de redução de danos, que se aprovem já para 2022 o voto distrital misto e a volta do financiamento por empresas na forma da lei. E teremos 3 anos para discutir essa legislação e para criar os distritos. E sem queimar os navios. Ah, mas a gente quer queimar navio! Vão adiante. Entendam-se então com o povo, não apenas com os fanáticos da sua igrejinha piromaníaca. Há gente que anseia ser a vanguarda do retrocesso e não é de hoje. E aqui eu quero fazer uma emenda, André, que não está aí. 2 coisas importantes. Facebook não faz revolução. Facebook não faz mudança, é só instrumento. A primeira vez que eu me bati pra valer com correntes de direita, e eu sou da direita liberal, foi com a chamada Primavera Árabe, que eu chamei desde o primeiro dia de Inverno Árabe. Uma vez eu lembro de um debate muito azedo que eu tive até com pessoas amigas, uma delas continua minha amiga, sobre a coisa na hebraica, sobre a Primavera Árabe na hebraica. Em que eu fui voz isolada ali dizendo, tava todo mundo, voz isolada dizendo, isso vai dar uma merda. Isso vai dar recrudescimento do Islã. Isso vai dar em terrorismo. Aliás, o que está acontecendo na Síria é terrorista. Apanhei muito. Porque era a revolução do Facebook. Não, era a revolução da Irmandade Muçulmana que estava acontecendo no Egito. Era a Irmandade Muçulmana. O movimento era reacionário, não era progressista. O Facebook foi, na Primavera Árabe, que é o Inverno Árabe, aquilo que as fitas cassetes foram na Revolução Iraniana. O Ayatollah inundava o Khomeini, a turma do Khomeini inundava o Irã de fita cassete com as mensagens do Ayatollah, que estava exilado na França. E aquilo foi se espalhando, foi sendo reproduzido. Então, Facebook, olha pra mim, vocês acham que eu escrevo pra levar curtida? Hein? Vocês acham que eu escrevo pra levar curtida? Eu tenho vergonha na cara, porra. E já que eu falei de Ayatollah, a outra coisa que ficou claro ontem é que ninguém é dono da opinião do povo. O impeachment não aconteceu porque o movimento A esteve na rua, o movimento B esteve na rua, porque a Jovem Pan apoiou, porque o Reinaldo Azevedo apoiou, porque outros menos importantes apoiaram. Não! Ou mais importante, o A Globo. Não. Não. O impeachment aconteceu porque as pessoas identificaram uma força que organizava a bandalheira no país. Né? Perceberam essa força infiltrada em todos os ambientes da economia, da política, da cultura. Viram que não havia saída, que o país caminhava para o caos e se convenceram de que a presidente havia cometido um crime. Então nós todos fomos passageiros e personagens secundárias de um outro protagonista. É quando o maluco acha que ele fez a revolução que as coisas vão pro brejo. Aí, por que vocês não levaram ontem 5 milhões para as ruas? Não levaram porque vocês não mandam nada. O povo manda em si mesmo. Ah, que frase demagógica. Não. 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 Os ayatolás quebraram a cara. Existe um povo real por trás das fantasias ideológicas. E é bom tomar cuidado, porque a esquerda sabe ler isso muito melhor. Como eu tenho chamado a atenção aqui há tempos. E não estamos livres da tragédia de um esquerdista vencer a disputa no Brasil em razão da burrice da direita. E para encerrar, eu vou pro comercial. Não pensem que eu estou feliz com isso. Não estou feliz. A minha única felicidade é pequena, discreta, esmagada pela minha preocupação, é saber que eu não estava doido. Só isso. Mas isso eu já sabia. Hã? Os ETs já tinham medido. Não! Não tô me jactando também. Não. Eu tô chateado, preocupado, descontente, porque se ignora o óbvio. Alarmado com a burrice e a falta de leitura. Falta de leitura não só da literatura específica sobre política, como falta de leitura da realidade. Os flagrantes de imbecilidade que eu vi ontem. Um dos caminhões era como? Polícia Federal, a nossa salvação, algo assim. Essa Polícia Federal que acabou de fazer esse troço com a carne. Não, não é pra condenar, não é pra esmagar a Polícia Federal, mas nossa salvação. Nossa salvação são as instituições e a Constituição. Vamos comercial.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.